Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. Otávio tinha trocado algumas palavras com a prima quando Noemi atravessou o jardim, correndo em direção a ambos. Uma carta para Eva do Mangueiral, disse. Eva avançou e, desobrando sem precipitação o papel, leu alto. Peço-lhe que venha imediatamente ao Mangueiral. A família do Raimundo quer se ir embora por ter tido uma rixa com a do Salomão. E a mebre gente da colônia e faz-nos grande falta agora.
Seu irmão de canto.
O doutor Azevedo apareceu hoje em Guescá e segue à tarde para a fazenda do Leocádio. Venha sem falta. A leitura fora feita sem o menor constrangimento. Octávio afastou-se calado, voltando-se ao ouvir Eva dizer. Sua mestra estará disposta a acompanhar-me. Ainda não dei a audição. Se eu pudesse ir também. Querendo desviar a ideia de convidarem a Grober, Octávio oferecer com a demanda à irmã a família Medeiros 71 sua companhia, olhando fixamente para Eva, que esperava ficasse contrariada. Mas não gela sorriu-se, aceitando alegremente a proposta. Vamos a Gaval, eu cá prefiro ir a cavalo, confessou Noemia. Mas tio Medeiros consentirá, perguntou Eva. Que nós vamos a cavalo? Não, que vão comigo ao Mangueira, ó. Sempre fui só com. Ora, interrompeu Noemia. Octávio já disse que eu ia também. E pai, desde que vá um homem não põe em dúvida. Quando subiram, já Octávio tinha conta do ao pai o ociorrido. Contra sua expectativa, fazendeiro aprovou a ida dos filhos ao Mangueiral, o que era a seu ver uma espiona, gem. Unicamente lembrou que seria melhor Rinicota em vez de Noemia. A filha mais velha era mais ajuizada e contava as coisas com mais propósito. Como queira responder Octávio. O fazendeiro fez-se a saber a sua deliberação. Noemia, muito influída, chorou quando lhe disseram que, em vez de ir pela primeira vez fazer um passeio grande a cavalo, tinha de ficar presa naquele maldito casarão. Valeu-lhe por pouco depois saber que Nicota passara a noite em claro, com dor de ouvidos, e que não sairia da cama durante o dia. E reflectidamente bateu as palmas, deu uns saltinhos de 72 à família Lhamedeiros que provocaram cabriolas do Júpiter e do Vinagre e foi de olhos mal enxutos, mas radiante, preparar-se ao seu quarto. Eram 9 horas quando saíram. Ficava na mesa o almoço, o viradinho ande feijão, o lombo de porco, as ervas, a paçoca 2 e os rios ovo. Iriam almoçar ao Mangueiral 2 horas e meia mais tarde. Sentaram-se à mesa unicamente o comendador e a esposa mestra sentia dores de cabeça e ao despedir-se de Évano, até a noite, abraçou-a com ternura. Belo caminho, o de Santa Genoveva ao Mangueiral, aberto de pouco em matas virgens, cheio de frescura e de sombra. De vez em quando um campo a atravessar, banhado de luz e de calor, depois, de novo a estrada, protegida pelas árvores das margens. Noemi ia na frente, espantando com gritos os pássaros, acelerando e diminuindo a marcha do animal que montava com um imprudente afoiteza. Advertiam-na, em vão, do perigo. Octávio, ao lado da prima, ouvia-a falar com a mesma pessoa que na carta lhe dera o nome de irmã. E um filho adoptivo de meus pães, dizia ela, orfão desde pequenino. Criámo-nos junetos, tivemos os mesmos mestres e fui um feijão ou ervas, com farinhas de milho e todorros. 2 carne moída, reduzida a farinha. A família é Medeiros 73, mos sempre muito amigos. Paulo é inteligente e modesto. Meu pai, como o primo Octávio já naturalmente sabe, deixou-o encarregado de olhar pelo Mangueiral. A Valtio Medeiros é que ficou um legado impertinente, tendo derme os seus cuidados e a sua proteção. Otávio estremeceu ouvindo as últimas palavras de Eva. A proteção e o cuidado de Meiros Dur para com a pupila eram desgraçadamente irrisórios. Que terrível legado, tão cheio de responsabilidades. E que bela reconciliação a proposta pelo moribundo. Como devia ter sido ora e crente aquele homem, para, ao fechar para sempre os olhos, apontar com mão tremula a única filha, a casa de um inimigo como o único asilo para a sua orfandade e consolo para as suas lágrimas. Que alma generosa fora desse trabalho do dor vencido, que tendo lutado, sofrido rivalidades, iniejas que injustiças talvez, ainda tinha, já velho e ao avizinhar-se mose o momento de vestir a mortalha, a ingênua boa fé de uma criança. Imaginar sua orfã rodeada de aívictos, entre umas criaturas da sua idade que afagassem e que lhe dessem um doce nome de irmã. Tivera uma visão, um último sonho de ouro, bonito, realizável. Mas irrealizado desgraçadamente. 74 A família Medeiros, Octávio trocou mais algumas frases com a prima até chegarem ao mangueiral. Eva encando o caminho posse à frente. Seguiram numa rua larga de bambus e foram sair num parque cheio de sombra, encantador de musgos, água e relva, sobre o qual as mangueiras estendiam os braços num espreguiçamento volutuoso. Ao fundo, coberta de silvina, a casa de moradia Presen tava um aspecto risonho, bem diverso das habitações do Campo Paulista. Não mostrava, como as outras, aos quatro ventos, a nudez crua das paredes brancas, aninhava-se sim flores, rodeava-se de arvoredos, fazendo mais restrivicto seu horizonte, mais íntima sua posição. Cá fora não brincavam crianças sujas nem dormiam, cobertos de mosquitos, os cães ao sol. Ouvia-se o murmúrio da folhagem e o correr agaroso da água numa bacia de pedra. Pelas janelas, cerradas ao calor, evolava-se o som de um violoncelo. Pareceu a Otávio ver diante de uma dengresa, elegante e discreta. Paulo está estudando, não me espera tão cedo. Dá-se, Eva. E foi bater com o chicotinho nos vidros da janela. Soltando uma exclamação de prazer, Paulo veio à porta, acompanhado do Azevedo muito risonho. Feitas as apresentações e os primeiros cumprimentos, dirigiram-se para a sala de música. A família Medeiros 75, Paulo fazia as honras da casa. Era um rapaz simpático, sem ser bonito. Trigueiro, olhos pretos, alto, magro, boca rasgada em sua ensombrada por um pequeno bigode pré, voz má forte e ao mesmo tempo suave. O Azevedo aproximou-se de Noemia e de Eva, fazendo frases madrigalescas. Olha, Paulo, interrompeu risonha a dona da casa, nós ainda não almoçamos. Deveras. E Paulo ia erguer-se, quando Eva o reteve com um aceno, e levantando-se caminhou para o interior. Noemi acompanhou-a, acanhada de ficar ali sem ela. A conversa entre os rapazes começou animada. Octávio ouvia com prazer as palavras fáceis e sensatas de Paulo, que expunha ideias e perfeitamente de acordo com as suas reve. Ando a certo, Penegeno, conhecimento da avoura, de que era amigo extremoso. O Azevedo contestava que fosse a lavoura a coisa digna de entusiasmo. Seria a mais rendosa, dizia ele, mas por isso mesmo não merecia a adoração de espíritos superiores. Paulo aí firmava o contrário. Não havia purição mais bela que a do lavrador. É certo que mal compreendida até então, mas um dia viria em que a rotina podre caísse e em que a transformação do trabalho a elevasse a alto, aonde era de justiça ser levada. Octávio apoiava-o e a discussão seguia animadamente. Depois o Azevedo principiou, 70 e a família Medeiros uma conversa, cujo assunto parecia interessar vivamente a Paulo e Octávio Medeiros. Observando tudo que o cercava, estabelecia a comparação entre a trazenda de Eva e a do concomendador. Ali tudo era diferente, tinha tu um cum original e alegre. A mobília, de palha com espaldares claros, disposta artisticamente, o divão de linho de ramagens vivas. A um canto, perde uma jardineira de cortiça, tapada nos três tabuleiros por graciosas as hastes de vivenca e fetos rendilhados, o piano alto, coberto de casimira cinzenta com aplicações de seda, o violoncelo ao lado do piano, jurique uma estante de mosaico e de um jarrão cheio de rosas frescas. A mesa redonda, sólibre a qual se viam revias músicas e retratos de maestros célebres, as cortinas transparentes barradas a matiz, todos os objetos, enfim, revelavam que a mão que os dispusera tinha o tacto artístico, tão raro na província. Octávio admirava ora a frescura de uma aquarela, onde, sobre o verde tenro de um pasto novo baabe. Vai enfiar uma vaca malha da... Ora os tapetes, bordados num desenho chinês e extravagante, esquecendo-se das apreensões do pai e a refletir na felicidade de quem gozasse naquela casa as doçuras da vida de família. Vou depressa a prestar atenção à conversa. A família Medeiros segue 77 referindo-se aos escravocratas, exclamava o Azevedo. Põe bem minhas vezes, Elis, a caeça, juro, se não. Um dia destes apareceu-me Laesa, cortado de balalhau e com ferros ao pescoço, um negro ainda forte do Antunes. Paulo dá-se com ele. Com o Antunes? Sim. Conheço-o apenas de vista, nunca lidei com ele. Ora, ainda bem, pois, como ia dizendo, apareceu-me um negro que queixando-se de maus tratos e com paixão o corpo emagrecido e retalhado. Mandei tirar-lhe os ferros, curá-o, dei-lhe cama, jantar-lhe. como do legado do senhor Gabriel Restas, sem ainda 700 mil réis, escrevi ao Antunes propondo por esse preço a liberdade do escravo. Respondeu-me com uma tremenda descompostura, exigindo-me a entrega do negro. Nem por um conto vendo, dizia ele na carta, eu o ensinarei. Interroguei Afriano, canos ultei de júbilo. A lei favorecia-me. Sem mais barulho dei liberdade ao desgraçado, pondo-lhe na mão a cópia da lei de 813, que proibiu o tráfico dos africanos. Os 700 mil réis ficam à espera de qualquer outro escravo que tiver o infortúnio de ter nascido no Brasil. 78 a família Medeiros. E o Antunes? Perguntou Paulo com um modo distraído. Mandou-lhe novas ameaças, já se vê. Ora, com isso contava eu. O diabo do homem quis e chegou mesmo a falar em processar-me. Trabalho inútil. O advogado aconselhou a que metesse a viola no saco. Ao que, segundo me consta, ele não se resigna. Procura todos os meios fazer-me mal. Como tem amigos influentes, talvez o consiga. Nunca fiz alarde de abolicionista, tenho alforreado, é certo, meia dúzia de escravos, de acordo sempre com os senhores e na qualidade de testamenteiro. Evito, tanto quanto posso, manifestar as minhas ideias em semelhante assunto. E este o primeiro desgosto que tenho tido aqui o I. E Eva, perguntou Paulo, sabe disso? Certamente indo lá jantar um dia à Santa Genoveva, disse-lhe o que havia, e por ser filha do legatário, perguntei-lhe a sua opinião. Aprovou a minha ideia, prometendo escrever-me no dia seguinte e enviar uma certa quantia para a liberação de outro qual quer escravo que reclamasse o meu auxílio. Felizmente não tornou a aparecer nenhum. Sua imã, continuou Azevedo constrangidamente, dirigindo-se a Paulo, manifestou a intenção de dizer todos os anos uma quantia para o mesmo fim. Já me falou. E não quis despersuadi-la. A família Medeiros 79,